Bem-vindos a mais um Diário Fajuto, um diário em formato de podcast com acontecimentos e pensamentos do último mês. Hoje é dia 2 de setembro e, como sempre, eu vou começar falando sobre os locais que eu estive no mês de agosto. E para começar, no mês de agosto eu estive no episódio 57 do Fora do Meio, falando sobre o posicionamento das marcas no mês da diversidade, junto com a Letícia, do Sapa Justa, e o David, do podcast Desculpa o Atraso. A conversa ela foi feita ao vivo, pelo Aurelo, e eu gostei muito das trocas que a gente conseguiu fazer por lá. Além disso, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu participei de um podcast que faz parte de um evento acadêmico, e quem me conhece sabe o quanto que eu gosto desses rolês. Enfim, eu fui convidado para participar de um pré-evento da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, e nele a gente conversou sobre cultura negra, representatividade e racismo. Eu também tive um podcast que eu gosto muito, que é o Aqui Não Violante, para falar sobre a minha primeira Hora H e como ela me impactou. E para entender melhor o que é a Hora H, vocês podem escutar o episódio 13 e também o episódio 6 do Aqui Não Violante. E por último, e muito importante, teve também a minha participação no Miss Salvador. E foi importante porque marcou a primeira entrevista que eu fiz em inglês na minha vida. E para falar sobre um assunto tão importante quanto que é a situação das pessoas LGBT no Afeganistão. Foi uma entrevista que não estava programada, então eu tive pouco tempo para lidar com o nervosismo, mas tudo saiu bem. Inclusive, serviu até para me deixar mais confiante, né, para talvez fazer isso aqui no Faju também. Mas enfim, bora lá para os assuntos principais desse mês. Aí, ainda no rolê dos podcasts, no dia 31 de agosto, o Fabão, que é um influencer que eu acompanho pelo Instagram, lançou um podcast chamado Tá Mutado. O episódio é bem curtinho, introdutório, mas eu queria deixar essa recomendação aqui, porque eu já acompanho ele há um tempo, e o Fabão sempre traz umas discussões importantes e faz isso com muito bom humor e boas doses de sarcasmo. E aí, além de participar e escutar podcasts novos, eu ainda consegui assistir algumas coisinhas. Uma delas foi Jolt, que pra mim nada mais é do que uma grande farofa, que tem a personagem principal deslocada, com dificuldade de desenvolver relacionamentos devido à sua condição. E quando eu vi o trailer, eu achei que ia ser um filme mais sério, tipo aquele Atomic Blonde com a Charlize Theron. Inclusive, eu tava bem animado com a proposta, principalmente porque tem a Kate Beckinsale, que marcou minha adolescência com aquela sequência de filmes antes da noite. Inclusive, marcou principalmente porque teve uma vez que eu ganhei uma sessão de cinema com um boy e que rendeu a minha primeira ida a um hotel como presente de aniversário. Mas enfim, essa é a história para outro dia. Voltando ao assunto principal, eu achei que o jogo ia ser mais sério, né? Mas acho que quase na metade do filme eu percebi que era uma grande farofona. E mudar essa ótica sobre o filme deixou a experiência mais divertida, né? E tornou os plots do final mais animadores, digamos assim. E eu espero que venham mais sequências, porque eu tô necessitado de filmes de ação farofa com mulheres como protagonista e chutando bundas. Eu também assisti o novo Esquadrão Suicida, e eu achei o filme muito massa, tem muita coisa boa nele. A Arlequina, como sempre, rouba a cena quando ela aparece, né? Mas os novos personagens e a história nova dão o protagonismo necessário para os outros personagens. As cenas de ação são massa, tem momentos lindos, super coloridos no filme, a história é bem maluquinha, do jeito que eu gosto, mas como sempre eu tenho algumas críticas a essas produções grandiosas de Hollywood. A primeira delas é sobre a tal da nudez frontal masculina, que um monte de gente estava comentando, fazendo parecer que era algo revolucionário. Mas eu não vi nada demais, é uma cena tão rápida que se você se distrair um pouco você nem percebe que ela aconteceu. A segunda coisa é essa ideia de que os Estados Unidos costumam passar sobre latinos, né? Eles continuam a reforçar a ideia de que a América Latina é um território perigoso, exótico e com um potencial de uma ameaça mundial. A terceira se liga à segunda, que é a ideia de como sempre os Estados Unidos precisam invadir um território que não é deles para trazer uma, entre aspas, liberdade para aquele povo. E a quarta, que é a música Quem Tem Joga, e aí eu já vou adiantar que eu gostei quando começou a tocar a música no filme, eu até fiquei cantando junto e tal, mas eu acho que pro público médico norte-americano isso acaba meio que reforçando a ideia de que latinos são um povo homogêneo, sabe, e que é tudo igual. E aí talvez eu esteja sendo muito chata com um filme que tem como objetivo principal trazer entretenimento, mas acho que é importante a gente ter em mente que entretenimento, e principalmente entretenimento de massa, constrói ideias na cabeça das pessoas. Mesmo que essas pessoas, às vezes, nem percebam isso, Então, é importante a gente estar atento a esses possíveis subtextos que podem construir essas ideias xenofóbicas, né, enquanto vai dando aí migalhas de representatividade pra gente. Enfim, bora sair um pouco dos Estados Unidos e fazer uma parada rápida no Japão, porque em agosto eu assisti o Rebuild of Evangelion, que é um remake da série de 95, se eu não me engano. E Evangelion também é mais uma parte da minha adolescência, que eu gostava muito por conta das cenas de ação com robôs gigantes e tal. Mas enfim, eu assisti o filme 1.11, You Are Not Alone, e uma das principais características que eu percebi foi como esse anime é lento. E eu digo isso não de uma maneira ruim, sabe? Evangelion tem essa vibe contemplativa, de questionamentos, contemplação e essas coisas. E eu acho importante ter esse tipo de produção nos tempos atuais, onde tudo é muito rápido, é muito frenético, sabe? E aí eu tinha pensado em assistir todos os filmes de uma vez, mas eu decidi que eu vou ver aos poucos para poder processar as informações, assistir momentos que eu esteja disposto a acompanhar esse ritmo do anime. Mas é uma produção boa, que eu recomendo muito e que eu vou assistir até o final, porque a história dele é muito boa. E voltando para os Estados Unidos, teve a estreia de What If da Marvel, e eu tô gostando muito, mas que eu confesso que eu tô consumindo mais por ser da Marvel, né? Eu achei essa ideia de exploração de realidades alternativas interessantes, mas não me pegou muito, assim. Eu acho que talvez seja porque eu tenha me empolgado mais com essas animações antológicas, sabe? Que elas têm mudanças nos traços, no estilo de animação e essas coisas no decorrer do episódio. Por exemplo, como foi Love, Death and Robots, que me pegou muito por conta dessa proposta, né? E vai ter uma série nova do Star Wars que me pegou por conta também da variedade e da beleza das animações. Mas tirando isso, eu gostei do primeiro episódio, o segundo eu assisti com aquele nozinho na garganta, e eu achei a ideia do terceiro interessante. E uma outra coisa que é importante ressaltar é que ainda tem mais episódios por vir, né? Então pode ser que eu mude de opinião no futuro, então bora esperar para ver o que vem por aí. Além disso, eu também tentei assistir o The Witcher, A Lenda do Lobo, umas 3 vezes, e eu não passei de 20 minutos de filme. E não foi porque alguma coisa me incomodou e nem nada disso, mas porque toda vez que eu tentava assistir, eu lembrava de alguma coisa que eu precisava fazer. E uma dessas é o tópico que eu estava refletindo recentemente. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês. Bom, tudo começou quando eu estava escutando o episódio 51 do Desculpa o Atraso com a Giovanna Zanchetta. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas na conversa eles estavam falando sobre coisas da nossa infância que influenciam na nossa vida e tal. E na hora eu lembrei de um momento muito emblemático da minha infância, quando minha mãe disse que não ia mais me dar brinquedo porque eu quebrava todos eles. E realmente, eu quebrava todos. Mas o motivo disso acontecer era porque eu queria saber como é que eles funcionavam. Por isso que eu sempre abria os carrinhos, arrancava pedaços dos bonecos, essas coisas. Mas eu nunca conseguia montar eles de volta. E aí, lembrando disso, eu lembro que durante a minha adolescência e início da vida adulta, esse interesse ele foi meio que se dispersando, mais ou menos, para várias outras áreas. E isso dura até hoje, né? Por exemplo, eu adoro saber como é que são as profissões das pessoas no dia a dia, ou daquelas coisas que acontecem na rotina e que a gente não sabe. Inclusive, o Desculpa o Atraso me pegou nesse ponto, né? Porque além de conhecer as profissões, né, um pouco mais adentro, eu também conheço um pouco mais sobre as pessoas que estão por trás delas. Outra coisa que eu gosto muito de conhecer é o funcionamento das empresas por dentro, então eu consegui isso no telemarketing, trabalhei em farmácia, trabalhei em hospital e hoje em dia, né, trabalhando em um restaurante. E aí eu adoro ver como é que esses ambientes funcionam, né? Tipo, quase como um organismo vivo, onde cada um executa a sua função para manter aquilo funcionando. Aí, obviamente, que sempre vão ter aquelas pessoas que não colaboram, que acham que acabam atrapalhando e meio que, entre aspas, adoecendo, né, esse organismo ou empresa. Tem também os jogos de simulação, né, como The Sims e o SimCity, ou de estratégia, como Civilization 6 e o Humankind, que é mais recente, que me chamou a atenção por conta das mudanças, né, de direções alternativas de acordo com as suas atitudes. E aí eu passo horas e horas me divertindo com esses jogos e tentando entender como é que funciona o sistema deles e quais são as variações que eu consigo ter a partir deles. E essa curiosidade também me ajuda bastante, né, para aprender como usar editora de vídeo, de áudio, imagem, justamente para saber como é que funciona todo esse rolê de criação de conteúdo. E aí, mais recentemente, eu tenho feito isso com uma série de episódios do podcast.doc, né, porque cada podcast se organiza de uma maneira diferente. E eu sempre fico curioso, né, para saber, para entender como é que eles se organizam, como são as pautas, o processo criativo e essas coisas. E aí, depois de fazer esses resgates, eu passei quase 1 hora procurando um texto que eu escrevi para o Gay Nerd Brasil, que na minha cabeça eu falava um pouco sobre a ideia de crise dos 30, né? Inclusive, o texto ele se chama Crise dos 30, Nerd Velho e Lembranças de um Passado Não Muito Distante. E esse texto ele foi publicado em outubro de 2015, ou seja, quase 6 anos atrás. Enfim, nele eu falei sobre a percepção de estar se tornando uma pessoa cada vez mais velha e observar as novas gerações. Desde aquela época também eu já reclamava sobre os nerdolas e das explicações dele, das implicâncias deles com as novas gerações de nerds. O que, de certa forma, continua até hoje, né? Com eles reclamando das alterações feitas em produções atuais. E lá tem também uma citação ao início do Snapchat no Brasil e da minha dificuldade para mim me adaptar àquela plataforma. Assim como hoje em dia eu tenho dificuldades com o TikTok, por exemplo. E também foi naquela época que a Netflix estava aumentando o catálogo delas, né? E dificultando o consumo de novas séries pelo excesso de conteúdo que eles estavam produzindo, além de outras temáticas. Mas depois de ler o texto, eu percebi que o Angry de 28 anos já estava colocando na internet um conteúdo do qual eu me orgulharia agora em 2021. E aí, esse texto me fez lembrar que na época eu estava começando a entender que o tempo é uma coisa que a gente não controla, né? E o que a gente precisa aprender é como lidar com ele. E na época eu lembro da minha crise dos 30, foi ter tido conhecimento mais aprofundado, né, sobre racismo e viver no Brasil, no sul do Brasil, né, que é onde o racismo é muito forte. E aí, às vezes, mesmo que seja doloroso, né, observar, parar para olhar um pouco para o passado, eu ainda olho para ele com orgulho, né? Por continuar sendo resistência e por tentar usar as ferramentas à minha disposição para fazer reflexões para as pessoas, né? E aí, agora, atualmente, nos meus 33 anos, relembrando todos esses causos, eu me sinto orgulhoso da pessoa que eu me tornei e das muitas decisões que eu tomei. E aí, eu fiz toda essa volta porque eu acho que sempre que possível é importante a gente olhar para o nosso passado com mais carinho, sabe? Porque com o passar dos anos a gente vai encontrando cada vez mais motivo para se orgulhar, né, da construção da pessoa que a gente é hoje em dia, independente do local que a gente está. E aí, agora em 2021, um dos grandes ensinamentos que eu vou levar para a vida é uma frase do Ailton Krenak numa conversa para o Roda Viva, onde ele diz mais ou menos que o nosso presente é ancestral, né? Nós somos os nossos ancestrais. E isso me faz pensar que, independente do momento que eu estou vivendo, o que eu coloco no mundo um dia vai se tornar ancestral, né? E para deixar as nossas marcas no futuro, a gente precisa revisitar esse nosso passado. Enfim, eu acho que eu acabei falando, 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 não falei nada, mas isso foi um pouquinho do que aconteceu no último mês, né? Além das coisas de sempre, da rotina, do dia a dia. Inclusive, eu mostro um pouco da minha rotina e pensamentos nas redes sociais, às vezes. Então, se vocês quiserem, pode me seguir tanto no Twitter, como no Instagram, como @fajocast. E além disso, eu também pretendo retomar as lives na Twitch em breve. Vocês me twitch.tv/fajocast. Então é isso, gente. Muito obrigado por escutar até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.